Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao segundo episódio de férias. Eu sou a Juva Lauer e eu tô gravando direto de dentro do meu guarda-roupa, porque o maravilhoso estúdio do B9 tá de mudança. É isso mesmo. A partir da semana que vem, a gente já vai estar de sede nova no Mamilos. Agora, o Mamilos tem uma sede real oficial. E tudo graças a vocês. A gente precisa agradecer mais uma vez ao apoio extraordinário da nossa comunidade. A nossa campanha de arrecadação já é um sucesso. Já são mais de 2 mil apoiadores. Muito obrigada a cada um de vocês que mantém o nosso sonho vivo. A cada um que foi tocado pelo nosso trabalho e contribui para a gente continuar. A gente está super pertinho de bater a nossa meta. Faltam só 20%. Se você ainda não recebe a newsletter mais gostosa e nutritiva do Brasil, entra no Hype, catarse.me/mamilos.
Teta, senta que lá vem polêmica.
Vamos pra teta? Hoje a gente volta pro programa que a gente publicou em janeiro de 2015 e que a gente carrega sempre conosco. É um dos episódios mais marcantes de todos os tempos pra mim e pra Cris, e foi também um dia de grandes encontros. Foi quando a gente conheceu a Camila Appel, que depois se tornou uma das colaboradoras do Mamilos. Ela nos ajudou a encontrar um monte de gente que já participou do programa, nos conectar com pessoas legais, nos ajudou a fazer pauta, gravou com a gente o Mamilos 37 sobre refugiados e o 106 Remédio para Quê, entre outros, e até nos convidou para falar sobre podcast no Conversa com Bial. Também foi o dia que a gente conheceu a médica paliativista Milena Reis, uma das pessoas mais inspiradoras que a Jornada Mamileira nos deu o privilégio de conhecer. Então, sem mais delongas, vamos para esse papo super transformador. Vamos junto.
Bom, vamos então para a teta da semana, que vamos falar sobre ortotanásia. Primeiro, por que a gente vai falar sobre ortotanásia? Essa semana foi divulgada uma decisão inédita da Justiça Brasileira, autorizando uma advogada a não ter que passar por tratamento desnecessário caso ela desenvolva no futuro uma doença irreversível que comprometa capacidade e consciência. Deixando claro, ela não tem nada hoje, ela tinha um testamento vital e ela buscou a Justiça para garantir que esse testamento vital seria respeitado.
Amiguinhos, testamento vital saberemos a seguir.
Você quer explicar um pouco pra gente o que é testamento vital, Milena?
Vamos lá. No Brasil isso é mais novo, né? Em outros países, enfim, isso já é tão velho que a criança nasce e sabe o que é testamento vital, porque isso tá na parede do quarto, tá na porta da geladeira, do vô, dela, enfim, do pai e da mãe. Então, o testamento vital, na verdade, é aquilo que, né, a pessoa decide. E achei muito legal, né, porque, enfim, o que motivou o nosso encontro aqui foi a questão da advogada, que não tem nada agora, não tem nenhuma doença,
sim.
Né, que a gente pense que pode ser crônico-degenerativo que leve à morte, mas ela fala assim, olha, eu não quero tratamentos desnecessários.
Sim.
Então você decide, assim, nos Estados Unidos está bem documentado e tem até uma questão, assim, de quem que eu vou deixar os meus bens, de quem eu quero que decida caso eu não tenha consciência para fazer isso. Né?
Sim.
Então, se fala, eu quero ir para UTI ou não, eu quero ser, enfim, respirar por aparelhos ou não, né, a ventilação mecânica, vou usar aqui os termos que, enfim, tem todo, né, qualquer cidadão conhece, se eu quero que o meu rim seja substituído ou não, fazer hemodiálise, esse tipo de coisa. Então, essas peculiaridades, né, o que Sim. se fala no Brasil é que a gente não tem maturidade enquanto sociedade para conversar sobre isso. E assim, a minha presença aqui é porque eu acho que a gente tem sim maturidade pra conversar sobre isso. E, enfim, pra desmistificar muita coisa, porque é agora que a gente tem que decidir quando tá bem.
É,
né?
Então...
Porque quando chega no momento é muito difícil. Então o testamento tem a ver com isso.
Ô, Ju, e se eu quiser fazer meu testamento vital agora que eu descobri o que é? E se eu quiser fazer, como é que faz?
Eu ia só fazer um comentário, que eu acho que o nome não ajuda muito, né? Porque é uma tradução errada ao pé da letra do conceito de living will nos Estados Unidos, que o will seria vontade, não testamento. Então seria uma vontade em vida. Por isso que o nome também é diretrizes antecipadas, feitas em vida. E eu já cheguei a entrevistar uma vez para o blog a Luciana Dadalto, que é uma porta-voz do Testamento Vital aqui, que ela tem o site testamentovital.com.br, e lá ela explica um passo a passo, que eu acho interessante. Ela criou um banco de dados também, que você pode ir lá e cadastrar seu testamento vital e ainda dar uma senha para algum familiar, algum amigo poder ir resgatar, acessar. E ela recomenda que seja lavrado como uma escritura pública para aumentar as chances dele ser
respeitado.
Nós vamos linkar no post aqui esse site e essa história da doutora Dadalto, que tem defendido esse testamento vital, para as pessoas entenderem um pouco melhor, visitar o site e entender também como elas podem fazer isso.
É, só para dar um dado, né, te dou um dado, sobre o tamanho do problema, a relevância do problema, no Brasil morrem aproximadamente 1 milhão e 100 mil pessoas por ano, sendo que 800 mil morrem de morte anunciada, câncer, doença crônica ou degenerativa. Então, a gente está falando de um universo gigantesco de pessoas que pode ser beneficiada ou não por essas decisões prévias. Então, só vou falar um pouquinho sobre o que é ortotanásia, que quando a gente falou que ia falar sobre isso no Twitter, o pessoal falou, mas eu não sabia nem o que era isso. Bom, a gente também não, obviamente. Vou falar primeiro um pouquinho da etimologia do termo. Orto significa correto, reto, direito, justo. Por isso a definição de que a ortotanásia é a morte natural, normal. Essa é a definição do Ruais. No sentido figurado, ortotanásia significa uma boa morte, supostamente sem sofrimento. Outras definições: é a omissão de uma indicação terapêutica para determinado caso, é a omissão de toda intervenção que possa prolongar a vida de uma forma artificial, é a atuação correta frente à morte, é a abordagem adequada diante de um paciente que está morrendo. A ortotanásia, ela se contrapõe à distanásia, que é o prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo de morte. A distanásia, a gente leigamente conhece como se escuta na conversa de de familiares de pacientes terminais, medidas que os hospitais às vezes tomam para prolongar a vida do paciente, porque esse cuidado dos últimos dias é o cuidado mais caro. Então, tem até um estudo, não vou lembrar, de que 80% dos gastos de saúde de toda a sua vida vão ser feitos nos últimos dias de vida. Então, assim, existe uma discussão ética muito grande sobre até que ponto você está fazendo porque é melhor para o paciente, até que ponto você está fazendo porque é mais lucrativo, né? Então, tem esse pano de fundo também na discussão, né? E aí, se a gente parte para o caminho da ortotanásia, então, de entender que não existe, a morte já é inevitável, é só uma questão de como a gente vai chegar até lá, a gente automaticamente cai no cuidado paliativo, né? Que não é simplesmente deixar, negar atendimento, que eu acho que, assim, isso é o sofrimento de muito médico, que tem muito médico que se sente desconfortável com a ortotanásia porque parece que ele está negando atendimento para o paciente, que ele está sendo omisso no tratamento. E aí, não é ser omisso no tratamento, é trocar a visão de tratamento, que é parar de tratar a doença e passar a tratar o paciente, a pessoa.
Eu queria que a Jussara falasse um pouquinho, porque como a gente tem termos diferentes, tentar diferenciar um pouquinho para os ouvintes e para mim também, essas diferenças, né? A gente tem os contrapontos, que é a ortotanásia, a distanásia, e a gente tem a eutanásia, que você fala, beleza, como é que morre, né? Como que essas terminologias definem melhor a morte?
Muitas pessoas definem a ortotanásia como um meio caminho entre a distanásia e a eutanásia. Se você for ver na terminologia, eutanásia, vem de eu, thanatos do grego, também é uma boa morte. Só que é uma morte que é o processo de morte é acelerado com uma assistência. Por isso ela é tão polêmica, porque envolve conceitos religiosos, envolve fé das pessoas, religiosidade e as próprias leis dos países e as constituições. No Brasil, a eutanásia é crime. Então, qualquer pessoa que assista um paciente a acelerar a sua morte é considerado que cometeu um homicídio, certo? Há países que não é crime. Na Holanda não é crime, acho que na Bélgica, na França é. Então, nesse sentido, só um adendo, o cinema toca muito nesse problema em vários filmes. E aí, dependendo do país, é tratado de forma diferente. O último filme que toca nessa questão
O
Amor do Michael Haneke, que chocou muita gente e muita gente adorou. E é um filme que toca exatamente na sutileza, na delicadeza e na complexidade dessa questão, da escolha. E o filme mostra como é frágil o limite entre esses termos, entre esses procedimentos. O que seria uma ortotanásia, até onde eu tô praticando uma ortotanásia, até onde é uma... vai passar a ser uma eutanásia. Mas, enfim, o Código Penal brasileiro é muito rígido nesse sentido, porque a Constituição, o direito à vida, além de inviolável, é indisponível, ou seja...
Ninguém pode abrir mão dele.
Nem a própria pessoa que tem o direito. Eu não posso abrir mão da minha vida. Então, se eu pedir para alguém me ajudar a morrer, e essa pessoa me ajudar a morrer, então, para falar em termos bem simples... realmente
efetivar ajuda,
essa pessoa, pelo Código Penal brasileiro, cometeu um homicídio. Ela pode ser penalizada e ser presa, certo?
Mas não, então, suicídio assistido.
Mesmo que eu tenha pedido, não importa. Pela Constituição, eu não tenho esse direito de dispor do meu direito à vida. Eu não tenho, pela Constituição, esse direito.
O que o Conselho Federal de Medicina considerou quando ele deu um parecer favorável à ortotanásia foi que a dignidade humana está acima desse princípio.
Sim.
Tá? Então, vida tem que ser considerada quando ela tem dignidade.
Mas eles formaram uma comissão para consultar, né? Uma comissão de trabalho que tinha um teólogo, que tinha especialistas em cuidados paliativos, geriatria, bioética e um procurador, acho que da justiça. Então, uma pessoa que entendia de leis, uma pessoa de religião, então, um teólogo, e pessoas da área médica, para ver como a questão é complexa. E, assim, tem casos aí, vários, nos últimos, sei lá, 8 anos, que tocaram nesse limiar muito sutil. Eu não sei se as pessoas vão lembrar, vou tocar rapidinho, um caso de uma americana em 2005 chamada Terry Schiavo. Vocês lembram que o marido pediu que fosse desligado? E aí é que esses casos mostram como é difícil essa questão, porque quando você lê a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, enfim, a ortotanásia visa realmente que o paciente, se por escolha não quiser passar por esses tratamentos que vão prolongar uma vida que já foi determinada como uma doença que é irreversível, então já se entrou no processo de morte, aí sim a ortotanásia é aplicada e limita-se ou dispensa-se os cuidados que vão fazer o paciente sofrer, na verdade, ter uma vida que ele poderia ter um final de vida melhor.
Mais curto.
E aí dizem que, por exemplo, quando é considerada morte cerebral encefálica, não é crime, certo? Se desligar o aparelho.
Sim.
Mas no caso dessa americana que eu citei, ela se o aparelho continuasse ligado, a alimentação que ela recebia, ela continuaria vivendo, não para sempre, mas por ainda um bom tempo. Mas aí entra o caso que você falou, a Juliana falou, de não haver consenso no final da vida entre os familiares, porque o direito era do marido, que não era mais, já estava até casado com outra. O pai e o irmão dessa americana queriam continuar cuidando dela, independente dos médicos já terem atestado que ela vivia em estado vegetativo. A alimentação só mantinha o corpo vivo, mas, por exemplo, o pai e o irmão não acreditavam que o julgamento dos médicos era definitivo. Que realmente era irreversível. De repente, a filha podia voltar à vida. Eles não queriam que desligasse. O marido tinha o direito. E eles ficaram brigando durante 12 anos para conseguir, cada um para o lado, o pai e o irmão querendo manter e o marido querendo desligar os aparelhos. E, no final, o marido conseguiu. Foi desligado, tipo, 18 de março, eu não lembro o ano exatamente. Acho que 2005, né? E ela levou 13 dias para morrer.
De inanição.
Certo? Então, assim, um estado vegetativo. Os médicos dizem que ela não sentia mais nada. Mas aí o pai e o irmão alegavam. Como vocês podem ter certeza absoluta que ela não sentia mais nada? Ela morre de fome e sede? Como você sabe que ela está morrendo de inanição e não está sentindo nada? Então, assim, é uma questão...
É uma questão tensa.
Tensa, exatamente.
Camila, eu queria, continuando nesse tema e voltando ao cinema, Mar Adentro, é um filme, isso, né, Javier Bardem, aquela coisa, aquele colosso, interpreta só com o olhar esse filme, né, porque ele tá totalmente parado ali. E ele fala, é uma história real, né, do Ramon San Pedro, que é uma luta para, uma vida para morrer. Ele luta a vida inteira para morrer. E a gente assiste o filme, eu não sei se é porque era o Javier, mas eu não morre. Tem uma cena que é muito interessante, que a cunhada dele fala, seu ingrato, a gente cuida de você há 20 anos, a gente faz tudo para você ser feliz, e você é um egoísta. Então, é você que tá sempre conversando sobre o tabu da morte, nós somos passionais demais para permitir que as pessoas morram. É por isso que pra gente é tão delicado falar de, ok, é hora de parar.
E essa é uma questão que também aborda o suicídio. Eu fiz um post onde eu mencionava o filósofo Alberto Camus sobre o mito de Sísifo, e um internauta fez um comentário, ele falou justamente isso, ele falou, mas a vida é minha, não tenho direito, se eu quiser me matar, eu tenho direito de me matar ou não. E aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, inclusive, falou a respeito disso, ela colocou como um mito o fato de você ter, o suicida tem livre-arbítrio e tal. Ela colocou como um mito porque ela partiu do pressuposto de que quando você tem esse desejo de morrer, que eu estou fazendo uma analogia com essa história do Ramon, quando você tem esse desejo, você não está em plena capacidade de raciocínio, você não está sóbrio, você está afetado, você está no estado de choque. E aí entra também essa questão da eutanásia, que um psiquiatra que eu entrevistei para falar sobre esse outro tema, ele disse que o difícil, quando você permite a eutanásia e o suicídio assistido, que parte do mesmo princípio, mas a pessoa é que toma os remédios, né, letais, você tem que ter uma análise muito forte a ponto de diferenciar um estado deprimido por causa de uma doença crônica
debilitante, né?
De um desejo real.
É que eu acho que, assim, no nosso caso, que a gente está falando de ortotanásia, também é um desafio. Por quê? Porque a gente está falando da recusa de prosseguir no tratamento. E aí a gente sabe que muitos tratamentos são extremamente agressivos e as chances deles e as chances de darem certo são pequenas. Então, até que ponto a pessoa está empoderada para tomar uma decisão e até que ponto você, apoiando como família, não tem que tomar a decisão por ela de, tipo, vai doer, que nem eu faço com meu filho de 2 anos. Você não quer tomar vacina, óbvio que você não quer, mas você vai ficar aqui, vai doer, mas vai passar, ou vale a pena lutar por isso. Então, assim, em que momento que a pessoa perde a autonomia, o direito de escolher por ela? Então, sobre essa questão de quando a gente perde o direito, ou quando a gente deveria perder, sobre essa discussão sobre quem deve decidir o que vai ser feito com o paciente, a gente conversou um pouco com o psiquiatra João Figueiró. Ele vai dar um depoimento e fazer uma provocação para as meninas que estão na mesa.
Muitos pacientes terminais perderam as capacidades cognitivas, a capacidade de julgamento e, às vezes, até a capacidade de expressar o seu desejo, às vezes, a capacidade de falar. Eu penso que, nessas situações, essas situações devam ser tratadas de uma forma preventiva, ou seja, que o assunto da morte, que é um tabu na nossa sociedade, e na maioria das sociedades, seja um assunto que seja tratado entre os familiares muito antes da pessoa adoecer. E que o desejo de cada um de nós possa ter sido comunicado por cada um de nós entre os nossos familiares ou aqueles que serão futuramente responsáveis por decisões, tenha a oportunidade de serem claramente expressos num momento em que nós estejamos de posse plena do nosso juízo, da nossa cognição, da capacidade de comunicação. De modo que situações em que os familiares tenham que tomar uma decisão, e frequentemente, quando isso não é feito previamente, os familiares são discordantes, isso cria conflitos graves entre os filhos ou entre as pessoas que vão permanecer vivas. Eu penso que tem havido uma progressiva interferência da medicina e do Estado em questões que são eminentemente de fórum íntimo, tanto dos pacientes quanto das suas famílias. Decisões quanto à morte, à forma de morrer, às condições de manutenção da vida, me parece que são questões muito íntimas e privadas do paciente e da sua família. A minha pergunta à doutora Justara e à doutora Milena é se elas não pensam que essas duas instâncias, o governo, os governos e a medicina estejam exorbitando ou extrapolando as suas funções ao estabelecer por lei e através do código de ética aquilo que o próprio paciente e a própria família poderiam decidir intimamente.
Acho que tem, vocês tocaram em duas coisas super interessantes, assim, que fizeram o mundo mesmo, né? Porque depois do caso da Terry, assim, as faculdades discutiram, enfim, o meio médico e acho que dos profissionais da saúde ficou bastante incomodado com isso, né? E aí tem essa questão que a Cris falou, ó, morreu de inanição. Não, a Terry não morreu de inanição. Ela morreu porque ela já tinha uma falência de múltiplos órgãos. E tudo estava sendo mantido às custas de intervenção tecnológica, que é a nutrição artificial, a qual ela nem tinha condição de absorver. Ela tinha diarreias, assim, homéricas. O médico que cuidou dela, assim, a dieta entrava, né, a dieta enteral, enfim, que ia até o intestino, para quem, geralmente aquela sonda que coloca no nariz, as pessoas já devem ter ouvido falar. E aí, enfim, tinha que dar medicações para segurar a diarreia, porque o intestino não tinha condição de receber aquilo e absorver. Né? Ela tinha, respirava a questão cerebral já completamente, enfim, sem fluxo cerebral, né? Uma pessoa que está em estado vegetativo, tem fluxo cerebral, mas aquilo não funciona. Então, eu já não tenho função cognitiva, não tinha órgãos vitais, ela se mantinha às custas da tecnologia. Né? Então, acho que a grande coisa quando a gente pensa em ortotanásia é pensar até onde vai a tecnologia. Né?
Sim.
Assim mesmo quando a gente discute, né, o parto humanizado, e a intervenção tecnológica em cima disso, se isso é certo ou não, se a gente, enfim, por que o parto agora domiciliar é um negócio que não pode ter, sendo que se a gente for ver as nossas bisavós e avós, várias tiveram 15, não é um ou dois, né? Sim. E agora você não pode ter, porque poucos obstetras fazem isso e os que fazem, fazem muito bem. Agora, quando a gente olha para a morte está cada vez, na verdade, ela saiu de dentro das casas, porque elas aconteciam dentro de casa.
E agora, os velórios aconteciam nesse
caso. Os velórios, assim, as igrejas sempre tinham velório. O velório era, né, uma coisa que fazia parte. As crianças sabiam como que era morrer, porque morria alguém em casa.
As crianças também ficavam no leito de morte com os pais, os tios, os familiares, acompanhando o processo do morrer. O processo do morrer, você falou muito bem, o processo do morrer estava próximo de nós. Nós fomos afastando, afastando, afastando o processo do morrer. Tem gente que diz que a gente higienizou o processo do morrer.
Totalmente.
Mais longe, para colocar a morte o mais longe de nós que fosse possível. Porque...
Ela dói.
Porque ela dói, porque ela é terrível. É isso que eu pesquisei no meu mestrado, porque é duro de enfrentar, porque a gente tem medo e porque com o movimento da ciência a gente foi ganhando mais confiança de que a gente pode viver mais, de que a gente pode progredir, de que a gente pode ter...
A morte é uma traição. É uma traição de tudo que nos venderam.
Sempre foi, entendeu? O Ernest Becker, que eu pesquisei, dizia que o primeiro choque foi aquele primeiro hominídeo lá atrás, quando percebia os companheiros ali morrendo e ele olhava para aquele universo maravilhoso e pensa, quando ele diz que o choque foi logo que desenvolveu a consciência, quando a consciência surgiu e o que seria o homem falou eu e percebeu eu morro, o primeiro choque foi aí.
Fudeu.
E esse choque permaneceu.
Se vivo, logo morro.
Isso, você falou muito bem. Se vivo, logo morrerei, inevitavelmente. Entendeu? Então, a doutora
ciência,
falou
na verdade,
muito bem.
Assim, colaborou com isso, porque os gregos, na verdade, tinham a coisa do hiulets, né? E aí vem o letal. Então, as pessoas que estavam, enfim, morrendo, eu não sei se vocês lembram, meu, da família dinossauro.
Sim.
O dinossauro, quando tá morrendo, ele começa a ir para aquela... Pro
o filósofo não.
É isso.
O filósofo não, mas pois a família dinossauro, perfeitamente.
É ótimo. Enfim, eles se dirigiam para aquele desfiladeiro. É a mesma coisa, né?
É
bacana. E assim, aí a ciência faz isso, né? E pega os profissionais da saúde e assim, não pode morrer.
Né? É uma luta. Eu estava lendo isso hoje, revisitando os meus textos que eu tinha pegado em 2011 sobre esse tema, que foi quando eu entrei, primeiro contato com isso, por questões pessoais e também do meu trabalho. Né? Meu pai adoeceu e eu vivi toda essa situação.
Enquanto você fazia a tese?
Enquanto, eu Enquanto, meu pai adoeceu antes de eu entrar no mestrado, mas a doença, os médicos ótimos têm realmente tratamentos muito avançados, medicamentos avançados que diminuem desaceleram a doença, porque o Parkinson, como outras, é degenerativo. Então, quando você é diagnosticado, você sabe que, inevitavelmente, você vai degenerar. Mas, assim, os remédios retardam isso. Os médicos muito bons retardaram por um bom tempo, mas a idade avançada, meu pai foi um pai tardio, então meu pai tinha uma idade avançada, a idade avançada acelera o processo, então quando eu estava redigindo a versão final, foi que ele piorou, então assim, eu redigi com ele piorando terrivelmente, entreguei, eu defendi em novembro, ele morreu em fevereiro, então assim, eu defendi e fui pro hospital com meu pai, passar hospital, home care, enfim, a doutora sabe muito bem como é o processo. E aí eu comecei a ler, e nesse material que eu li, na época, me chamou muita atenção sobre isso, assim, como o enfrentamento disso e como falta a medicina, a forma de treinar os médicos tradicional é para que lute sempre para viver, para que a vida, para vencer,
olha só,
a doença,
o que a
não
gente
é,
vê. A formação é assim, e os episódios, os seriados todos, os médicos são assim.
São assim.
Quem que morre no House, gente? Ninguém?
É.
Quem que morre no ER? Não, toda parada cardíaca sai.
Acho que dessas de médico que eu assisti até hoje, a única que eu vi mais mortes foi Grey's Anatomy. Ah. Que morre mais gente, porque é questão da dramatização. Mas assim, você falou bem, é uma luta desesperada dentro dos hospitais pra...
Tem aquela série Six Feet Under, que é
isso.
As Sete Palmas, que
isso.
Todo episódio que começa com alguém morrendo.
Morrendo, que é uma série sensacional. Pra quem gosta desse tema super legal, que é a morte, eu recomendo essa
pra
série.
Pra quem que é vivo hoje. E um dia vai morrer, essa série é muito pertinente.
Falou muito bem, Juliana, isso aí.
Bom, fica aqui um disclaimer. Não sabemos nascer e não sabemos morrer. Precisamos falar sobre isso.
Eu queria... Como você estava falando sobre o médico, ele ser muito preparado para salvar... o meu padrasto que me criou, ele é médico vascular. E eu lembro, assim... Como ele só tratava, nas palavras dele, de gente fodida, porque era só pé diabético, era só. Ele pegava só tranqueira mesmo. Era sempre cirurgias enormes, ficava 12 horas em cirurgia e não sei o quê. E eu lembro muito pontualmente dos pacientes que ele perdeu. Ele perdeu pouquíssimos pacientes. Eu lembro a depressão que ele ficava, eu lembro que ele ficava mal, ele sentia uma falha pessoal e tal. E aí a gente vai pro outro ponto que seria. A alternativa que existe, para não ser um cruzado, um médico cruzado que vai numa cruzada a favor contra as doenças e contra a morte, é o cuidado paliativo. E aí tem a própria brincadeira que a doutora Ana Cláudia fala, que paliativo já parece remendo, né? Já parece que você vai abrir mão de ser Deus, o cara que chega lá e resolve.
Cadê o glamour?
Pra você, cadê o glamour?
Cadê o glamour?
Né? Você é o tapador de buracos, né? Você é o remendador, né? Você não tem mais nada pra fazer, que é o que ela brinca. Ela fala assim,
faz
não tem nada pra fazer, então você vai dando
um
jeitinho.
Acho que o preconceito com isso até é um impacto grande na própria paciente, na família, nos familiares.
Chegou a hora do tratamento
paliativo.
Porque se paliativo,
o médico
ferrou.
Chega e fala pra... Porque é, se o médico chega pra você e fala, olha... agora, tratamento paliativo, foi o que aconteceu com meu pai, vai para casa, tem um home care, será feito tudo que for possível, inclusive para ver se ele melhora um pouco. Mas só falar isso, quer dizer, eu lembro o choque da minha mãe, quando a médica disse que ia mandar o meu pai para casa e movimentou tudo para que o assegurador e tal escolhesse o home care, etc. Enfim, todo aquele processo. Para minha mãe foi um choque, mesmo para mim, que já estava mais preparada, digamos assim. Porque tava,
teoricamente, na teoria, né?
Mas na hora H, aquilo é um choque. Você fala, como assim? Vão parar de batalhar? É a sensação que você tem. Vão parar de batalhar?
Perdi.
Fala um pouquinho pra gente, Milena.
Mexeu com a Milena. Né? Milena, você arrumou na cadeira e falou,
Não, mas eu falei porque é legal, porque a doutora aqui pode falar como é que o médico sente nisso, né?
Até pra complementar, fizeram um ranking onde o Brasil foi considerado um dos piores países pra se morrer. E eu queria...
Gente, mas tamo mal, hein? Nem pra morrer.
Morre-se muito mal no Brasil,
Morre-se mal no Brasil.
Saiu na The Economist.
É mesmo, na The Economist. Eu perdi
40,
essa,
né?
Eu vou procurar
40.
Esse artigo.
Tamo mal de morte.
Então fala um pouco pra gente sobre cuidado paliativo, o que é, pra quem é, por que é.
O que é, né?
exatamente.
E o que é morrer bem também?
O que é uma boa morte?
O que é uma boa morte?
Eu tinha um colega na escola que sobre o nome dele era Boa Morte. Isso sempre me intrigou pra caramba. Ele chamava Márcio Boa Morte.
Toda cidade menor tem uma boa morte, né? Uma rua chama Boa Morte.
Minha avó era católica do interior de Portugal, super religiosa. E quando ela veio pro Brasil, a primeira coisa que ela fez foi procurar a igreja. E dentro da igreja tem uma espécie de sociedade da boa morte. Não me perguntem, eu não sei exatamente o que é, porque eu era muito criança, não lembro. Mas eu me lembro direitinho dela ir nos encontros, enfim, discutia-se morte, discutia-se como morrer bem.
Sim,
certo?
Certo.
Claro, dentro dos preceitos religiosos, mas era o que se discutia.
Fala, doutora Milena.
Adorei as cutucadas aí. Tem uma coisa bastante importante, porque assim, a gente traduziu ipsis literis de novo, igual o testamento vital.
Sim.
E a gente tenta falar, olha, diretivas antecipadas de vida, tenta Isso. chamar assim, mas não rolou.
Não rolou.
E aí tem a outra coisa que é o palliative care. E aí, paliativo é remendo mesmo, né? O meu carro não tá bom, eu fui no mecânico, e aí ele fez um negócio paliativo e depois eu levo na trizada, né? Assim, caiu o teto, você dá aquela arrumada, porque não dá pra fazer melhor. E tem um grupo, né, enfim, de estudiosos aí que defendem que a gente tem que mudar o nome, né? Então, assim, um dos maiores centros de oncologia do mundo, que é MD Anderson, lá não fala cuidado paliativo, lá se fala supportive care, né? Supportive cancer.
Acho que eu já escutei.
De apoio.
Suporte, né? Enfim, alguns hospitais em São Paulo, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer também não fala cuidado paliativo, né? Usa-se o termo controle de sintomas. Eu faço cuidado paliativo lá e esse é o termo que se usa. Obviamente, assim, né, no Instituto do Câncer, enfim, no ICESP, a gente optou por chamar cuidados paliativos e enfim, levantar a bandeira de que o nome é o menos importante. Eu não sei se a gente está sendo mal marqueteiro ou, de alguma forma, enfim, achando que o que se faz é mais importante, né? E aí o grande preconceito disso é que se fala de cuidado paliativo quando o cara realmente tá no bico do corvo, né? Então a doença já tá muito ruim. Lógico que nesse momento, alguém que tem uma expertise, e não é só o médico, é uma equipe multiprofissional, é uma galera que sabe cuidar com esse tipo de paciente, sabe lidar com a família, eu preciso de especialistas nesse momento. Eu preciso de gente que sabe fazer. Só que tem antes toda uma doença. A pessoa já passou por dor, por várias intervenções que doeram, que assim, tiveram que sair de casa de madrugada para enfrentar a fila de hospital, enfim, para conseguir fazer um exame. Então,
a pessoa fica muito exposta.
Muito
né?
exposta, assim, vou fazer a tomografia amanhã. Puxa, a noite anterior é de uma família que não dorme, de uma família que fica com aquela expectativa. Aí eu aguardo para ver o médico, aí o médico chega assim, olha, a quimio não tá funcionando. Aquele remédio que eu dei pro coração, então, não fez nada. Né? São momentos muito difíceis. Então, a gente acha mesmo, acredita, que todo profissional de saúde tem que ter uma formação em cuidados paliativos. Não para o final, porque talvez eu precise do expert. Mas nesse meio de campo, assim, entre o diagnóstico e tudo que se passa, diabetes não tem cura, minha gente. Né?
Sim.
Assim, a pessoa emagrece e tal, mas ele é um diabético.
Em né? comunicação também, né? Parece que 80% das reclamações são problemas de comunicação do médico com o paciente.
Reclamações do paciente?
Reclamações no CR.
Eu concordo com isso. Da mesma forma que a gente estava falando com a aprovação do Conselho Federal de Medicina do processo da ortotanásia e com o Ministério Federal aprovando isso em 2010, que tinha que mudar, inclusive, o treinamento dos médicos desde a faculdade para prepará-los para isso, é a mesma coisa com o paliativo.
Só vou fazer um parênteses, o que acontece, o Ministério Público só tirou a liminar que suspendia, a determinação do Conselho
exatamente.
Federal. Não existe previsão legal na legislação brasileira para a ortotanásia, mas existe sim uma lei que está tramitando e existe uma jurisprudência favorável à ortotanásia.
Mas tem uma lei que permite que a gente estava até comentando, que permite que o paciente rejeite tratamentos, né?
Mas isso é uma lei estadual, não é uma lei federal.
Eu só vou retomar um pouquinho, assim, porque a hora que a gente fala de formação, a hora que eu centro no médico mesmo, eu faço isso ser médico centrado, eu perco. Eu perco por quê? Porque os outros profissionais são tão importantes quanto nesse processo, né? E o adoecimento de doenças crônico-degenerativas incuráveis. E qualquer abalo, então, assim, um indivíduo jovem que bateu o carro e vai para uma UTI, é passível de receber cuidado paliativo, seja através de medicações para dor e para controle de sintomas. Eu não estou abrindo mão de fazer o que cura, mas eu estou agregando valor e eu estou me comunicando bem. Então, a grande coisa é como é que você se comunica.
Mas o que, que é paliativo, então, para as pessoas entenderem em que sentido é paliativo eu tratar um jovem que está na UTI por um acidente, por exemplo?
Toda doença que tem risco de morte é passível de cuidado paliativo. E aí a gente tem, enfim, a definição da Organização Mundial da Saúde, né? Que é uma abordagem. Cuidados paliativos é uma abordagem.
Ameaçadora de vida, né?
A toda doença, ou enfim, ou qualquer agravo, ameaçador de vida.
Que, né, abordagem é essa?
É, então, essa abordagem envolve uma equipe multiprofissional, né? E ela é basicamente de controle de sintomas naqueles momentos mais precoces em que eu ajudo as equipes outras, seja de cardiologia, de pneumologia, de oncologia, através do bom controle de sintomas, e aí se fala de dor, mas de outros aspectos que antes nunca foram vistos, né? Além da questão social, psicológica, se a gente aborda também, além da parte física, a questão espiritual. Então, a hora que você fala numa definição, né, que eu vou abordar a questão física com tratamento impecável da dor e de outros sintomas, mas eu vou ver uma abordagem social, psicossocial, né?
Sim.
E também espiritual, eu faço o indivíduo ser autônomo, né? Eu faço, enfim, eu respeito a autonomia dessa pessoa. Sim. Então, assim, a hora que esqueci o nome da advogada, meu, que entrou com o testamento, que fez...
Rosana.
Esqueci o nome dela ali hoje, enfim, me passou.
Parece que ela trabalha com processos relacionados a doentes e...
Sim, enfim, né, os direitos do paciente.
Ela alegou numa das entrevistas que essa foi uma das razões para ela ter...
Viu muita gente,
viu,
né,
muita gente adoecer e ter problemas com familiares.
É. Gente, eu tenho meu testamento vital.
Onde tá?
Eu tô chateada que eu não tenho.
Eu não tenho também. Eu acho que eu vou fazer.
A gente conversou com todos os médicos residentes que passam conosco, assim, são quase... Eu sou uma das responsáveis pela formação de médicos residentes que passam com a gente no instituto, são quase 100, 120 por ano. É um número grande, né? E assim, olha, você já fez seu testamento vital? Você pensou na hora que chegar? E aí, o que, que você quer?
Uhum.
Né? E a gente, assim, tem um instrumento bastante interessante que depois eu acho que dá pra colocar no link aí, que faz parte do treinamento de empatia americano. E eu tive lá, enfim, fiz um treinamento e eu traduzi... Enfim, ela me deixou, é uma psicóloga, enfim, traduzi e eu aplico no primeiro dia que eles passam comigo. Chama exercício de perda. Então, você coloca, são 5 colunas e, enfim, tem as coisas que você mais gosta, partes do corpo que você mais, enfim, gosta em você mesmo, sentimentos e pessoas. E aí você vai colocando em ordem decrescente de mérito, tudo isso. E aí eu vou contando uma história. É uma história de uma mulher com câncer. Ah, então um dia você acorda e tal e sente um nódulo na sua axila. Ah, tudo bem. 2 semanas depois, o nódulo ainda está lá. Corte 2 itens. E as pessoas vão cortando os itens dessa tabela que foi feita. E aí depois a gente conversa. No final da história tem que estar tudo cortado. Se você conseguiu cortar ou não e como é que foi. Esse faz parte do treinamento de empatia. Meu amigo, olha, a hora que você vai atender esse paciente, ele já cortou tanta coisa. Ele já não vai mais no cinema.
Meu, que massa.
Ele
isso.
Já não tem dinheiro. É, muito ele interessante. Já tá ferrado. E, em geral, as pessoas cortam, por último, alguns sentimentos e as pessoas, né? E eu, assim, quando eu fiz, foi bem interessante que eu, enfim, fui cortando coisas materiais, enfim, partes do corpo e tal. E aí chegou na hora de cortar sentimentos e pessoas. E eu cortei todos os sentimentos, o último era a fé. Que, enfim, o último que era o primeiro, né? Pra mim, em ordem crescente, eu falei assim, caramba, meu, nessa hora vai até a fé antes das pessoas. E eu tava...
Mas tem autonomia ali junto? Autonomia é uma possibilidade para cortar, não?
Você que escolhe, foi você que botou.
É. Enfim, do que eu cortei, o último sobrou fé. Eu falei, olha, puta, fé vai e só ficam as pessoas. E aí tinham as pessoas e eu achei que aquilo valia a nota e ela ia pegar aquilo de mim, enfim. Aí eu fiz um exercício assim, eu coloquei meu pai, minha mãe, enfim, o meu irmão, meu sobrinho que tinha acabado de nascer, né, antes de eu viajar. E meu namorado. Eu falei, bom, namorado a gente arranja outro. Meu pai é mais
ele
velho.
Ele não vai ouvir esse programa, né?
Não, hoje ele é meu marido, mas
ele já sabe o resultado.
O legal é que muda a sua prioridade, né?
Sim, hoje, claro. As pessoas, ouviu, né, marido? Então tem um desconto.
Tô ferrada. E aí, enfim, eu falei, eu fiz um baita raciocínio. Ó, meu pai é mais velho, minha mãe e tal. Quem morre primeiro e tal. Meu sobrinho tem que viver, cara. Ele é criança. E tem sido bastante interessante ver como é que médicos mais jovens têm respondido isso. E como é que eles vão olhar para os pacientes depois. Geralmente, essa devolutiva deles para a gente, o feedback, é bom. eu nunca tinha pensado que correr pra mim é importante, aí eu tô no leito do hospital e não posso mais fazer isso. Mas Sim. isso realmente é menos importante do que olhar, ter olhos pra enxergar, enfim.
É, eu sou mineira, né, e...
Gosto de pão de queijo.
Oh. E o que acontece, eu não claro que a minha família não tá aqui, então não tem tanta essa percepção. Eu acho mineira pegado demais, sabe? A gente tem uma dificuldade de abrir mão, e a mamãe trabalhou com pessoas... A mamãe já morreu de mão dada com os três. E ela cuidou de pessoas no final de vida e com problemas muito sérios e tudo mais. E até que o tio preferido dela adoeceu. E o meu tio foi meu tio avô, né? Ele foi adoecendo, aí ele tinha um câncer, e o câncer foi deixando ele muito debilitado, e a coisa foi evoluindo, e ele já estava em casa, e o câncer continuou crescendo, quebrou a costela dele, ele ficou todo encurvado, e a minha mãe falava assim, não, aí vamos lá, aí vamos fazer isso com ele, vamos fazer aquilo, agora sol, agora comida, agora hospital, nada. Falei, mãe, tem uma hora que isso para? Tem? Não para nunca. A gente ama, a gente cuida. E aí ele passou por um processo que eu não consigo entender aquilo como vida. E aí, quando ele morreu, ela ficou muito mal. Ela ficou arrasada. E ela, mas se a gente tivesse feito isso, se a gente tivesse feito aquilo, cara, para, por favor. E aí eu acho que... E eu acompanhei algumas mortes nesse sentido. E eu refleti muito, isso é vida? E o conceito da palavra dignidade. Eu lembro que ela é uma pessoa muito religiosa, e ela cuidou um tempo de uma mulher que teve câncer na vagina, e no final ela não tinha mais forma, essa mulher. Ela ficava deitada, a perna dela ficava aberta, ela ficava com um lençol, e era horrível. Parecia que tinha um monstro no meio das pernas dela. Mas as pessoas da igreja arrecadavam dinheiro para dar remédio e tratamento alternativo, e aí se tenta de tudo. E eu cresci com esse negócio, tipo, meu, isso é vida. O que que define?
Então, quando você vê a definição, ela parece muito clara, não parece ter muito motivo para discussão, assim, porque, quando for irreversível, então vamos parar de tratamentos heróicos, né, de medidas heróicas, e deixa a pessoa em paz, tenta dar qualidade de vida e tal. Só que a vida, ela não é tão organizadinha assim, e esses limites são bem borrados. Então, assim, não me parece muito fácil saber cravar o martelo do que é irreversível, né? Então, assim, eu acho que é isso que geram as maiores discussões, porque é o quanto eu tô disposto a lutar. E quando não sou eu que vou decidir, quem ficou ao redor, quem vai decidir a que coisas eu posso me submeter para que eu, numa tentativa desesperada de viver, né? Então, assim, acho que você, como passa por isso sempre, pode falar um pouco melhor sobre a clareza, se a gente tem clareza de quando é inevitável, a gente já entrou num processo inevitável, quando que a pessoa pode perder essa autonomia, quando ela deveria perder a autonomia, e como é para o médico intermediar esse conflito, né?
Eu começo falando que tem alguns marcadores em medicina que eles ajudam a gente, né, como profissional de saúde, a entender as doenças. O grande problema é que não se fala sobre isso. Então, eu falo que eu vou te dar, olha, você é hipertenso, você tem diabetes, e, enfim, a gente descobriu aí um câncer de próstata. Né? Posso estar falando de um senhor de 70 anos. E aí, aos 70 anos, essa pessoa tem um câncer e ele, enfim, já passou por vários tratamentos, né, de quimioterapia, enfim, fez algumas intervenções cirúrgicas. E agora ele está num momento completamente acamado, porque tem tanta metástase no osso. Eu tô dando um exemplo para falar, Sim. que esse é meu dia a dia, assim. Que ele nem se levanta da cama. Os rins já não funcionam, porque a idade é um marcador biológico grande nisso, né? O envelhecimento dos órgãos. Junto com isso, todas as outras doenças e intervenções que ele fez, que machucaram de alguma forma e prejudicaram o funcionamento de vários órgãos. Então, eu consigo saber, através de examinando, conversando, vendo o histórico, com exames de, né, tomografia, ressonância, exames de sangue, que eu tenho envelhecimento. E aí, esse paciente interna, eu não vou dar antibiótico? Claro que vou, se ele tiver uma infecção. Só que aí eu percebo que o primeiro antibiótico que eu dei, aquela bactéria, foi resistente. Eu tentei o segundo e eu tentei o terceiro. Quando eu tô no terceiro, no Brasil e no mundo não tem mais antibiótico. e ele não melhora. Esse é o momento em que eu falo de uma falência do tratamento.
E tem os efeitos colaterais, né? Às vezes não é que não melhora, piora.
Piora. É. Na verdade, quase sempre piora, assim, quando não responde já o primeiro ao segundo. Então, a ortotanásia, ela vem exatamente aí. Porque eu posso ter, né, um profissional da saúde e falar assim, sou contra cuidado paliativo, Milena. Tá, você vai pegar o seu pai de 78 anos, com tudo isso que eu falei, colocar na UTI, entubar, respirar por aparelhos e deixar de eterno. Né? Ou a gente vai conversar a respeito e ver, olha, a ciência falhou. E agora eu tô olhando um processo que é um processo ativo de morte mesmo, né? Em que não se responde aquilo que a ciência sabe. Essa é uma coisa que, assim, eu, como profissional da saúde, eu tenho condição de conversar com uma família e partilhar isso. E eu consigo fazer isso, gente, muitas vezes com o próprio paciente. E, às vezes, são pacientes, assim, que a gente fala, não, super simples, será que eles vão entender? E são das pessoas que eu ouço as coisas que mais me marcaram na vida. Minha filha, eu já sei de tudo, mas você cuida da minha família? Você diz pra eles que é pra parar e que eu não quero voltar pra aquela UTI? Então, às vezes, a família não quer contar para o paciente,
Eu tinha muito essa percepção que, às vezes, a pessoa não desistia por conta da pressão da família. Então, eu lembro muito, eu lembro da Marinha. Ela não tinha cabelo mais, ela estava muito pálida, ela já era velhinha, ela estava tão frágil. Eu tinha a percepção que se passasse um vento, ela desfazia. Mas o sobrinho estava ali todo dia e ela falou, não, eu tenho uma responsabilidade com essa família. Essa família está lutando por mim, se eu desistir, eu sou fraco. E aí eu acho que tem essa dificuldade mesmo de chegar para a família e dizer, meu, dá um tempo para o cara.
Isso acontece. Às vezes o paciente, o doente, ele resiste mais tempo por causa da família, por causa dos filhos, por causa da esposa, por causa do... Eu vi isso acontecer com um amigo meu, que morreu muito cedo de câncer, e ele resistiu um grande tempo esperando o irmão vir,
talvez as pessoas aceitarem um pouco melhor.
É assim, eu sei porque ele disse pro médico, né? Ele disse pro médico, se fosse só por mim, eu fechava os olhos agora e ia, porque eu sei que não tem mais nada a fazer. Mas por causa da esposa, por causa do irmão, ele ficou, aguentou o máximo que ele pôde. Mas como a doutora falou, esse momento em que o meu pai não pôde mais responder, mas ele decidiu assim, fechando os olhos. Ele fechou os olhos e não abriu mais. Ele estava consciente, mas a minha mãe pedia, ele não abriu mais os olhos. E aí, no momento em que aconteceu essa falência, foi exatamente isso que os médicos fizeram. Eles vieram para a gente e nos deram a opção, mas deixaram muito claro. Eles falaram, a gente pode colocar o seu pai agora na UTI, ele vai ficar entubado, ele vai sofrer com esse processo, e ele vai ficar lá e vai prolongar por um tempo, não vai ser eterno, mas aí acontece, o médico me disse para mim, para minha mãe, na UTI vocês só vão poder vê-lo naquele horário de visita. Então, vocês virão uma vez por dia e verão durante uma hora. Não lembro quanto era o tempo mais. Vocês podem optar por isso ou vocês podem optar por deixá-lo aqui com todo o conforto. A gente vai fazer o que for necessário e vocês vão estar do lado dele o
tempo
que quiserem.
Quanto tempo seu pai ficou em casa com o cuidado da família?
Então, ele ficou no home care Ele ficou 3 semanas, quando a doença realmente agravou, ele ficou 3 semanas, teve o problema no pulmão, né, da infecção no pulmão e tudo, e ele ficou 3 semanas no hospital, aí melhorou, eles conseguiram com antibiótico reverter todo o processo, assim, reverter não, né, melhorou, as condições mandaram para casa, ele ficou no home care mais 3 semanas, e aí ele piorou novamente. É óbvio que quando a médica mandou, eu sabia o que estava acontecendo.
A minha mãe costuma falar que é a melhora da morte.
Mas
minha mãe sempre fala isso, que a pessoa dá uma melhorada para depois morrer.
A ciência não explica, mas ela existe.
Mas
a gente tenta, estuda, algumas coisas batem, outras não.
Mas a minha mãe, eu percebi claramente que a minha mãe não aceitava isso. Quer dizer, eu não poderia virar para minha mãe e dizer, olha mãe, ele vai para casa, mas você entendeu, né?
Que não é pra melhorar,
que,
né?
Que tá no fim. Eu não podia dizer isso. A minha mãe ficou até o último minuto acreditando que ele ia melhorar e que ele ia voltar a andar e que ele ia ficar bom. Assim, só realmente quando ele voltou pro hospital e aí ele ficou 2 semanas e faleceu, é que realmente na última semana é que ela se deu conta, né?
Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque o limite que você colocou é um limite lá bem na pontinha. Você colocou um caso de uma pessoa que realmente estava entre ir para a UTI e morrer em um dia. E no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um câncer, que é muito difícil de tratar, já é idoso, já tem uma série de marcadores, como você fala, que assim, a chance dele passar por todo o tratamento e conseguir resistir, é assim, ele vai ter... A probabilidade maior é dele gastar os últimos meses, dias que ele tem de vida no hospital versus ter a qualidade de vida que ele tem e menos tempo. Se ele não quiser, como que fala, apostar o gambling, né? Se ele não quiser fazer isso com a vida e ele falar, eu prefiro os dias que eu tenho com certeza do que apostar todas as minhas fichas numa possibilidade, isso é considerado ortotanásia? É recusa de tratamento?
Isso é bem interessante você perguntar, até porque... Vão ter profissionais que, enfim, talvez digam bastante o contrário do que eu vou dizer. Mas eu tô amparada no Código de Ética Médica, que é aquele que enfim, rege minha profissão, né?
Você tá amparada no Mamilos, pode falar.
É, então, aqui com vocês, pode falar, entendeu? E, enfim, no que eu consegui aprender ao longo desse tempo aí com os pacientes, com as famílias que me proporcionaram isso. E o paciente pode se recusar. Óbvio que eu tenho que saber se... A diferença se ele tá deprimido, né? E tem toda uma questão assim, olha, o cara tá deprimidaço, e aí ele fala assim, não quero tratar. Tá, mas é uma encravada, meu amigo. Vamos conversar melhor, vamos chamar a tua família.
Ainda tem chances, né? De tratar e de curar, né?
Eu acho que pode isso. Agora, assim, você pega um paciente e olha, já é a segunda, terceira linha de quimioterapia, né? É uma pessoa que... Um jovem que teve um ferimento por arma de fogo e tá na cadeira de rodas há alguns anos. E é a 20ª infecção que ele tem. Ele pode falar, eu não aguento mais UTI, eu não quero UTI. Né? Assim, ao longo dos... Se eu tiver 80 anos e tiver uma neoplasia que não vai... A chance daquilo curar ou de que eu vá sofrer mais com o tratamento. Eu quero ter essa autonomia pra decidir. Né? Então, quando eu tô diante de um paciente, assim... Né, e de tomar decisões, porque os tratamentos dão efeito colateral, eles não são isentos, eles custam caro, né? A gente tem que levar isso em consideração. Ah, o SUS é universal, né? Mas você vai demorar para entrar na fila, né? A gente tá aqui em São Paulo, gente, eu atendo, hoje internado na enfermaria que eu trabalho, tem 12 pacientes. Eu posso dizer para vocês que 4 ou 5 querem voltar pro sertão de onde eles, enfim, nasceram. E a gente trabalha com isso, vai ter uma jornada de cuidado paliativo em junho, e uma das oficinas vai ser assim, de volta pra casa. Eu vivo isso o dia inteiro, assim, assistente social ligando pra uma cidade que fica a 500 quilômetros de Salvador, que não tem morfina pra eu dar lá. E aí a gente tenta fazer aqui, vai de São Paulo, monte no avião e com receita da gente, né? Pro cara voltar pra casa. Então, ele podia ter decidido isso antes. Isso aqui já não tá fazendo efeito, já tá te judiando... Né? Já não faz mais sentido. Só que isso é para a medicina reconhecer a sua falibilidade.
Sim.
E falar assim, ah, tem uma outra quimioterapia, mas assim, aumenta a sobrevida em alguns por cento, em 3 meses. E não são de todos os pacientes. Então, eu quero saber isso. Eu acho que com informação e comunicação adequada eu consigo falar. Né, gente? Sim. Lógico que não é toda doença, eu acho que tem que tratar... Enfim, uma insuficiência cardíaca, né? É uma doença incurável que o paciente fica indo e voltando da UTI. Tem que ter um limite, porque isso judia da família, né? Então, assim, não é todo paciente que dá pra morrer em casa, não dá. Olha o apartamento de vocês, olha a casa de vocês, passa uma cadeira de rodas. Não passa, na minha não passa.
Às vezes você tem que desmontar a casa inteira, foi o que aconteceu. Minha mãe desmontou a casa inteira.
Eu tenho essa percepção também que a família, ela se organiza tanto pra receber aquela pessoa que precisa de cuidado especial, que quando aquela pessoa falta, fica todo mundo meio perdido. E agora? O que a gente faz com todo esse tempo livre que existe agora, porque não precisa mais cuidar daquele ente? Então, eu acho que tem muito isso também. As pessoas aprendem a viver com aquilo e depois... E aí? Se faltar, você vai viver como, né?
Acho que em doenças crônicas e que a gente tem mais um tempo, por exemplo, eu tô falando de Alzheimer, tô falando do Parkinson, esclerose múltipla, né? Quando o paciente chega numa fase bastante avançada, você tem isso. Você tem o estresse do cuidador, né? Que costuma cometer, é isso que você tá me falando. Depois a pessoa fica sem um vazio, porque aquilo era o trabalho, aquilo era a vida, e eu vivia pra colocar dieta, eu vivia pra virar alguém na cama, pra trocar fraldas, etc. Isso é uma situação bastante difícil. E aí, assim, quando eu falo dessa questão de, né, trabalho com cuidado paliativo, faço atendimento domiciliar, e eu acho que tem famílias e pacientes que isso é possível em casa. Eu acho que tem famílias e pacientes que isso é impossível. Ou pelo paciente, ou pela família. Né? Mesmo tendo, alguns têm home care e tal. Eu acho que o caso mais emblemático que eu tive está num livro que eu ajudei a escrever.
Qual livro?
Se chama Câncer, uma visão multiprofissional. Tem uma foto lá que é do seu Miguel. Estou falando isso porque a família autorizou e a gente tem a foto dele, que foi tirada uma semana antes dele falecer. Ele já era um idoso muito frágil, com várias outras doenças, e aí, enfim, viram nódulos, linfonodos mediastinais, enfim, no meio do entre o pulmão, o coração, no meio do peito. E ele não tinha condição nem de fazer uma biópsia guiada por tomografia. E ele falou, ele foi uma vez, aí o marcapasso desregulou, ele teve uma arritmia, foi parar na UTI, assim, foi bem difícil. E ele falou, não quero fazer isso. E aí o oncologista pediu, enfim, Milena, me ajuda. E eu tive a oportunidade de conhecer o São Miguel e todos os 12 filhos dele. Ele tinha, enfim, a esposa e todos os 12 filhos. Tinha uma cuidadora principal, que era uma das filhas. Mas ele decidiu isso. Ele falou assim, olha, enquanto eu puder, eu venho no teu consultório. E depois você vai na minha casa. Ele tinha um pouco mais de condição. A gente conseguiu ter o home care, porque não, isso não é a realidade da maior parte dos brasileiros. E aí, gente, uma semana antes dele falecer, ele tem a foto. E essa foto tá no livro. Que é uma cama hospitalar que facilitava o cuidado dele em casa, ele deitado. E ele tava fazendo cafuné, gente, no bisneto. Um molequinho que ajudou a dar comida pra ele, porque eles fizeram um almoço mega de família, 12 filhos. Vocês imaginam como é que tava a casa.
Que beleza.
Seu Miguel super religioso, era da igreja, enfim. Deve ter sido uma festa muito legal, assim, cheia de gente. E, enfim, uma semana depois ele faleceu. E eles têm essa foto. E, né, compartilharam conosco. Foi super bom, ele morreu com dignidade, em casa, perto de quem ele amava, com condição de não sofrer e a família tranquila.
Aí a gente entra naquela questão da boa morte, me lembro agora o final do Poderoso Isso Chefão, que ele morre brincando com o neto de um ataque cardíaco, que dizem que é a morte de rei, né? Você não... Você falou que você assina de 8 a 10 atestados de óbito por semana. E em algum deles você pensa, essa foi uma morte boa, essa foi uma morte ruim... Você tem essa impressão ou não?
Olha, eu vou dizer pra você que eu tenho 10 anos de formato. Eu faço, enfim, cuidado paliativo há 7 anos. Participo de alguns grupos e na minha formação sempre teve presente. E eu acho que a gente morre como a gente viveu. Óbvio que não dá pra generalizar, mas o que eu consegui aprender ao longo desse tempo, assim, com os pacientes e com as famílias, é que, assim, meu, se você teve amigo, na hora que você estiver morrendo, eles vão estar lá. Se a tua família esteve perto, eu tô falando de uma condição social,
emocional,
sabe? Emocional, assim, porque isso é determinante pro paciente morrer bem. Eu posso ter muito remédio, gente, eu cedo quando a coisa não tá boa, e a sedação não antecipa nada, ela deixa o paciente mais confortável até que, enfim, a falência de múltiplos órgãos aconteça e, enfim, a morte apareça. Mas, geralmente, é uma dose bem leve pro paciente ficar mais confortável, e aí... Você vê que ele não fica, você aumenta remédio e mexe aqui, mexe lá, em termos técnicos e nada. E aí chega um filho que ele tava esperando. E aí vem finalmente, né, no hóspice a gente consegue ter, vem o cachorro. A gente teve a visita de duas calopsitas no hóspice. Sabe? E assim, ela decidiu que ela doou todo antes de ir pra casa e as calopsitas ela queria deixar com uma vizinha. E, enfim, a vizinha levou as calopsitas pra visitá-la, sabe? A paciente. Então, assim, eu realmente acho que a boa morte é decorrência de uma boa vida. Lógico que tem uma questão técnica, prática, e se eu tiver ortotanásia, eu realmente acredito nisso. Se eu tiver cuidado paliativo, e aí acho que o dado até... É legal você perguntar isso, assim, porque na Holanda eles compararam, né? Já era permitida a eutanásia lá, e quando tem o advento do cuidado paliativo, isso começa a se difundir na formação das... Enfim. Dos profissionais na Holanda, eles fizeram um artigo bastante interessante, que eles pegaram quase 4 anos de acompanhamento, né? Pré e pós-advento do paliativo, instituição do hóspice na Holanda. E o índice de pacientes que pediram eutanásia reduziu, gente, e foi parar em 2%, e antes era 38%.
Nossa!
De pacientes que solicitavam eutanásia.
Sim.
Sabe, é um marcador que você fala assim...
As pessoas somos necessários.
Não dá pra ignorar de forma nenhuma.
Não dá pra ignorar, que você consegue ajudar. E assim, quem tem dor, gente, é igual, assim, dor de cabeça. Dor de dente. Você quer estar com a cabeça assim. Você quer trabalhar nesse dia? Você quer... Não, porque tá doendo. E essa dor que incomoda, dor de câncer ou outras, né? Ou sei lá, você tem uma falta de ar porque, enfim, não tem pulmão, tem uma fibrose importante. Você não quer viver, você não tem prazer. Sim. Se eu consigo agir aí, eu acho que a boa morte chega. Nós estamos aqui comentando algumas coisas de cuidado paliativo e acho que é interessante ter alguns exemplos, né? Eu te falei, alguns exemplos foram de pessoas desconhecidas. Mas a gente tem, aqui no Brasil, muitas pessoas conhecidas que, enfim, optaram por uma morte no seu domicílio, saindo, enfim, da tecnologia, né? E optando por estar perto de casa. Né? A gente tem a Lei Mário Covas, que foi, enfim, um ano antes dele iniciar o tratamento e falecer, né? Já tinha iniciado o tratamento, mas faleceu no ano seguinte, em que ele faleceu em casa.
O que, que é essa Lei Mário Covas?
A Lei Mário Covas foi feita exatamente para proteger, né, os profissionais que cuidavam, enfim, de pacientes que optavam por uma morte fora daquele ambiente hospitalar, né? E ela abriu portas para a gente pensar que é possível ter um tratamento digno e deu ao paciente o direito de escolha, né? Sim. Uma lei estadual, tem, enfim, alguns juristas que questionam e tal, mas, enfim, naquele momento foi super importante, né? E, assim, um ano depois, ele é privilegiado com essa lei, né? E as pessoas que cuidaram dele também. E a gente tem a Hebe Camargo, né? Então, assim, a hora que ela sai, foi muito simbólico, assim, a hora que ela sai da porta do Einstein, né? Maquiada e de salto alto e vai pra casa e depois a gente sabe que a Hebe morreu em casa, né? Alguns dias depois, eu acho que uma semana e meia, duas semanas depois. A gente não sabe quem cuidou dela, como é que foram os cuidados em domicílio, mas foi um paciente que faleceu em casa, né? Enfim.
Essa é uma pessoa que conseguiu escolher colocar os seus termos para a morte, né? Vai ser nos meus termos. Vocês não vão me ver acabada, arrasada, não desceu do salto até o fim da vida, né?
Claro que a gente assiste alguma, enfim, entrevista tal, ela sempre mostrava a casa dela, a capela, enfim. Eu me lembro bastante disso. Falei, puxa, ela escolheu, né? Sim. É óbvio que a questão financeira pode ter sido determinante, mas a hora que a gente discute mais isso, provavelmente mais pessoas vão pensar, né, no exercício da sua autonomia e nos seus próprios desejos.
Queria, para a gente encerrar, falar um pouco sobre quando não é você que vai decidir sobre a sua boa morte ou sobre os esforços que você está disposto a fazer, qual o preço que você está disposto a pagar pela vida, né? Então, assim, as estatísticas, esses marcadores, eles colocam, vai, então a tua chance é de 100 para 1. Você vai ter que botar um caminhão de dinheiro e você vai ter, assim, sacrificar tudo que você é, tudo que você tem, sua dignidade, muita dor, para ter 1% de chance de cura. Tem gente que é apostador nato, aposta e vai lá e consegue. Ok, temos isso. Quando é você que tá fazendo a escolha, minha avó jogou all in 3 vezes e foi para congresso de medicina. Ela ganhou 3 vezes. Na quarta, não deu, né, galera? Mas, assim, 4 vezes, botou tudo que ela tinha na mesa. Todos os médicos desenganando. Ela foi lá, tratamentos tenebrosos, dignidade no chão. Saiu vencedora, conseguiu o que ela queria. Ela escolheu. Agora, quando não é mais você que escolhe, é outra pessoa que escolhe que você vai passar pelo inominável, em nome de uma vida que não se sabe se vai ser boa ou não, qual é esse limite, quando não é mais o paciente que decide como lidar com esse limite de que, às vezes é o que a gente estava falando, às vezes por apego demais, porque eu não estou preparada para deixar ir pelo buraco que ele vai me deixar, talvez pelo culpa demais, porque eu não estive presente na vida naquele momento, então agora eu não quero te deixar ir, enfim, por uma série de fatores. E aí, o que, que o médico faz?
Que aí também a Jussara falou de resistir, né? A gente resiste à morte ou não resiste à morte. Quando você fala em resistência, partimos do pressuposto de que, de alguma forma, a gente decide ou não morrer, que é o que você comenta. Quando eu não vou morrer, eu não vou morrer, essa força de vontade deve, de alguma forma, impactar no resultado do
tratamento,
né?
Certamente, isso faz alguma diferença, né? Entre o paciente que tem muita vontade de viver e o paciente que já, como é que
o segredo?
Que a gente fala, entregou para as cobras?
Se você acreditar, vai lá e...
Não.
Eu acho que é meio ponto pacífico que a parte psicológica influencia na parte física, isso é óbvio. Mas da mesma forma que a doutora Milena falou que a vida que você teve vai fazer diferença na hora de morrer, Eu acho que isso entra também na questão dos familiares.
Deixar morrer.
E como os familiares e as pessoas envolvidas vão lidar. São N variáveis de interesses pessoais, e aí entra tudo isso que você falou, entra a culpa, entra uma forte dificuldade de aceitar a morte, são N coisas. E realmente isso é muito difícil. Há famílias que têm um consenso, como o exemplo que ela deu, os 12 filhos, todos ali preparados e tal. Na minha família também vi isso, e há famílias que não. E aí depende muito da situação, depende de quem é o paciente. Então, assim, você pode imaginar N situações de lutas
O médico se vê como árbitro do conflito, né?
Em alguns casos, acho que...
Eu acho que as equipes ficam... É por isso que tá em equipe multiprofissional e não ser um profissional único a cuidar. Uhum. A gente divide... E eu costumo falar que a gente entra na família e a família entra na equipe, assim. Porque acaba sendo... É melhor pro paciente quando a gente trabalha desse jeito.
Eu acho que corre o risco de ter o cara falar, você é louca, você quer parar de cuidar? A pessoa vai... Né? A pessoa que não aceita mesmo. Igual eu acho que tem um paciente que não aceita mesmo.
É, porque assim, geralmente assim, a esposa conhece o desejo do marido, sabe que ele não ia querer aquela vida, que ele não quer isso. E tem um filho que não aceita. São 3 filhos, 2 aceitam, 1 não aceita. E aí? É votação? É democracia? É a esposa mandar mais que o filho? Tem que ser no consenso? Como que
às vezes entra no legal, né? Como o caso da americana.
Exatamente.
Vai justiça. Pro legal.
Tem uma questão... nos Estados Unidos isso é muito claro, né?
Muito.
Então, assim, meu amigo, não tô satisfeito, eu vou pra justiça e arbitra.
Aqui no Brasil,
e
não.
E vamos ver como é que é.
Aqui,
né?
Tem o filho da puta que quer que o cara morre. Que a gente sempre pensa que aquele que quer parar é o cara que não quer mais cuidar, é o frio, é aquele cara que quer se desfazer daquilo, né? E esse passional nosso atrapalha muito, né?
Atrapalha.
Por isso que a gente não, né, essa dificuldade de envelhecer e ter esse cuidado profissional.
Acho que tem, eu vou pegar a questão da religião e vou falar de coping, que é mais ou menos como a gente enfrenta as coisas, assim, enfrentamento a partir disso. Que aí entra questões de culpa religiosas. Então, assim, meu pai... A gente vê várias vezes isso, né? Ex-mulheres que voltam pra cuidar do marido, pra ajudar. Enfim, vizinhos que não têm um parentesco e voltam pra cuidar. Ou assim, meu pai me abandonou, eu tinha 3 anos e agora você quer que eu cuide dele? Né? Já tive que ouvir isso e concordo. Talvez não tenha proximidade mesmo física, né? Nunca teve, desconhecido. Então, a gente... participa da vida de várias famílias, assim. Mas acho que tem uma questão que, quando você me cutuca assim um pouco, Ju, falando, né, dessa coisa do árbitro, é porque tem uma parte que são decisões muito médicas, né, clínicas, assim. Esse paciente, eu tenho certeza que eu esgotei a minha questão terapêutica em relação a ele. Eu tô fazendo distanásia.
Sim.
E aí, isso dá ao médico uma condição de decidir, olha, não é adequado.
Sim.
Né? Agora... Para que isso não seja só uma questão do profissional, né? Eu tô te falando que em cuidado paliativo a gente tá em equipe. Porque, assim, a minha psicóloga também tem que achar isso.
Sim.
A assistente social do meu grupo, a assistente social não sabe nada de doença, sabe um monte. E ela sabe que aquela família pode aceitar ou não, sabe? Às vezes, quem vai mediando melhor o conflito medeia, né? Melhor o conflito é a minha assistente social. Sabe, é o padre que veio e falou assim, Milena, pode mandar pro hospice que eu já conversei com a família. Padre, tô assinando a alta. É mais ou menos assim, porque a gente, cada um entra com uma linguagem diferente, uma estratégia de comunicação mesmo e um saber que é específico, né, de cada profissional e de cada pessoa também, né?
Vai combinar mais com cada dinâmica familiar.
Cada dinâmica e tal. Então, assim, me parece que em questões muito clínicas eu sou muito tranquila em tomar decisão, né? Então, assim, vem o filho de Londres, tem essa abordagem, enfim, esse CID de medicina, né? Chega o filho de Londres, ele pode estar em qualquer outro lugar, mas ele chega lá e fala assim, quero que faça tudo. E aí, toda vez que eu ouço isso, eu falo assim, vamos sentar? E aí, ou uma reunião familiar, ou, enfim, uma conversa no beira-leito, o que é tudo pra você? Porque, assim, tudo você vai entender, é toda tecnologia, assim, quero botar no avião e mandar pra Harvard pra ver se lá eu faço coisa melhor... E aí, assim, não quero que sofra. Bom, disso eu sei. Eu não quero que sinta dor. Isso eu posso te ajudar. Eu quero que meu pai vá pra casa, eu não sei, mas vamos tentar esses dias. Se ele melhorar, pode ser que dê. Mas se não der, ele pode ir pra um ambiente fora do hospital. E aí eu tenho a questão do hóspice, que...
O que é esse hóspice que você fala?
Eu acho que é importante, porque, enfim, né? No Brasil, a gente tem um baita preconceito, né? Porque falou de hóspice, enfim, é uma palavra de origem francesa e que a gente tenta traduzir um pouco, mas eram as hospedarias. Então, nas cruzadas, aqueles que, enfim, tinham alguns ferimentos ou, enfim, não tinham onde dormir, ficavam nessas hospedarias. E isso depois foi mudando, e aí tem a questão religiosa de, né, freiras e madres que vão ajudar, mas, enfim, a gente coloca isso, e aqui no Brasil a gente tem um asilo. E aí é um baita preconceito, e eu vou dizer pra vocês, eu também tinha. Uma coisa que eu costumo falar pros pacientes, e pras famílias principalmente, olha, a gente tá acostumado a asilo que bate em velhinho, que você viu na televisão, que tinha condições de higiene péssimas e tal. Não é isso. É um lugar adequado pra cuidar. Em que você pode delegar o cuidado das fraldas, da comida, de virar na cama pra dar mais amor. E eu realmente acredito nisso, assim, que tem famílias que é o melhor. E talvez pra mim seja um dia, sabe? Então, assim, eu faço questão de que o hóspede seja o melhor possível. Lógico, gente, que eu tô falando de uma instituição pública, tem alguns lugares, né, privados e tal, mas todos nós que batalhamos em cuidado paliativo, a gente vê assim, eu quero que tenha muitos hóspedes no Brasil e no mundo, porque talvez eu precise de um. E se eu precisar, eu quero que seja bom, né? Porque eu tenho contato com aquilo que eu acho importante. Os hospitais hoje, nenhum abre a janela. Porque tudo tem ar-condicionado, tem o risco de infecção hospitalar, não pode ter um ventilador, eu não posso ter uma planta. Então, se eu gosto de planta, se eu gosto de flor, na maternidade eu levo flor.
Sim.
Quando o paciente tá lá, não pode entrar a orquídea dela, né? Então, e aí num hóspede eu tenho o risco de infecção hospitalar menor, eu tenho condições que aproximam o paciente de um ambiente mais de casa, com a família mais tranquila, porque eu tenho profissional pra fazer. Eu acho que é um bom, não é pra todo mundo, né? Acho que o melhor talvez seria que todo mundo tivesse a oportunidade de falecer em casa, perto da família, mas nem sempre é possível. E quando não é, a gente tem que ter alternativa. Que não é dentro de uma UTI, onde a gente fica 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde. Eu vim pra cá e minha sogra tava em casa, e ela me falou assim, olha, faleceu a minha vizinha. E era uma senhora idosa com um câncer de pulmão, e os médicos falaram pra, né, pros filhos, olha, leva pra casa. E eles colocaram, todo mundo dormiu aquele dia na sala, as filhas também, com um monte de ventilador, porque ela tinha falta de ar e tal. E aí, quando uma das filhas acorda na madrugada, né, ela já tá... Ela morreu. Tá do lado das filhas. Óbvio, ninguém quer que alguém que você ama morra, mas numa condição dessa, que seja perto e que você esteja lá, sei lá, ajudando, passando a mão no rosto e aliviando, né? Então, o toque de quem a gente ama, isso que eu consegui aprender, assim, ao longo desse tempo. É mais importante do que as minhas intervenções médicas, que é a intervenção médica da enfermagem, que tudo isso. Então, enfim, acho que o que eu faço hoje é um pouco isso.
Lindo.
Farol aceso.
E vai ter farol aceso nas férias, porque, obviamente, em férias eu tô conseguindo assistir muito mais coisa, ler muito mais coisa, tá uma delícia. E eu começo representando a Cris com um livro que eu e ela lemos e eu e ela adoramos, chamado Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. É uma fantasia adolescente. Então, sabe aquele livro gostoso de ler que você lê numa sentada? Eu li semana passada, quando eu tava com as crianças, né, no meio da natureza. Aquele livro que dá vontade de virar a noite lendo, sabe? Que você não quer parar. Muito gostoso mesmo. Eu vou ler uma pequena resenha, tá? A mitologia iorubá é o fio condutor de Filhos de Sangue e Osso, que marca a estreia de Tomi Adeyemi na literatura. Graduada em literatura inglesa em Harvard, a jovem escritora norte-americana de origem nigeriana recebeu uma bolsa para estudar cultura africana em Salvador, na Bahia, onde se inspirou a criar um universo de fantasia onde a magia dos orixás corre o risco de se perder para sempre. Esse livro é o primeiro lugar na lista de best-sellers do New York Times e eu gosto de ouvir a própria Tomi falando sobre como que ela teve essa ideia para o livro, que é uma trilogia, por sinal, e que vai para o cinema, já falo sobre isso. E ela fala sobre como não foi na Nigéria que ela se inspirou para escrever esse livro. Ela fala assim, eu estava em Salvador quando descobri os orixás. Iemanjá, Xangô, Oxóssi e Oxum, diante de mim em azulejos pintados, lindos, sagrados e negros. Instantaneamente, minha mente foi transformada. Esse livro já está sendo adaptado para o cinema e é perfeito, porque assim, enquanto eu ia lendo, eu já ia imaginando isso no cinema. Porque é um livro super gráfico, com roupa, com os animais, com as paisagens, tudo isso faz muito parte da trama. E tem muita, muita ação. O que eu achei mais legal no livro foram as cenas de luta, como ela descreve, a magia, enfim. Então, tudo é muito gráfico, tudo é muito visual, vai ficar incrível no cinema.
Eu tô aguardando ansiosamente. Então, leiam que é sério, muito bom. E um filme pra vocês verem na Netflix, Baracá com Baracá. Gente, pensa num país que não tem nem mesmo sala pública de cinema. Vocês iam imaginar que esse país produziria uma comédia romântica deliciosa? Não, né? Então, quando eu fui pra Turquia, eu acabei comentando com as minhas amigas que me incomodou a sensação de medo e de insegurança que eu ficava quando me via no meio de pessoas usando roupa tradicional árabe. Porque eu não tô acostumada a ver esses trajes em situações cotidianas. Eu não vejo, por exemplo, pessoas comprando pão vestidas assim, ou levando o filho na escola, ou trabalhando, ou se apaixonando, ou fazendo graça. Eu só vejo essa roupa no noticiário. Então eu voltei querendo ler mais livros e assistir mais filmes para expandir o meu repertório. E foi aí que eu me deparei na Netflix com esse filme Baracá com Baracá. É um drama saudito de 2016, que foi dirigido e escrito por Mohamed Sabah, que levou um prêmio no Festival de Berlim de 2016 e foi selecionado como representante da Arábia Saudita para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2017. O filme é uma delícia, eu achei muito legal ver a visão de um jovem sobre as mudanças no país, sobre como é viver com polícia religiosa, sobre como é retroceder em muitos aspectos, né, em aspectos de cultura, de costumes, de liberdade, enfim. O filme tem muita leveza para tratar de temas complexos, para mostrar essa tensão entre a ânsia por liberdade e modernidade, e ao mesmo tempo os apelos da tradição, do que é familiar, né, da segurança que te dá. Uma coisa que sempre foi assim por muitos anos, enfim. O filme tem ritmo, tem ótimos personagens, não é um filme cult, pretencioso, que se leva muito a sério. Logo que eu voltei da Turquia, eu tentei assistir com o Merigo Once Upon a Time na Anatólia, que é um filme insensado pela crítica e, putz, não dá pra mim, tá? É um filme que nada acontece, feijoada. Então, assim, é um filme delicinha. Bonito, bem feito, gostoso, bons atores, bom roteiro. Vai lá assistir e vai ajudar a ampliar a visão, beleza?
Fala que te escuto.
E vamos pro Fala que eu te escuto? Primeiro eu começo com um beijo para gostosíssimo, para Mirella Souza e para Cláudia Ricardo. Eu tava numa reunião na Natura e elas... Ai, não, se não é a Juva Lauri, eu sou, gente. É muito, muito legal encontrar vocês onde a gente vai. Não tenham vergonha de interromper, é para interromper mesmo. É a chance da gente estar no mesmo lugar, no mesmo tempo, é uma sorte que deve ser celebrada, tá? Então elas foram lá, me deram um beijo, a gente tirou uma foto, foi gostosíssimo. E a Lúria trabalha no Bistrô dos Pães, um lugar que eu sempre vou quando eu quero trabalhar, eu tô em casa, quero trabalhar, e obviamente férias das crianças não dá pra trabalhar em casa, aí eu acabo recorrendo lá, vou tomar um café e acabo passando a tarde lá trabalhando. E ela trabalha lá quando eu tava pagando a conta, já tinha ficado a tarde inteira lá, ela falou, você não é? E eu, ah, que legal, não acredito que tem ouvinte do Mamilos aqui e tal. E eu vou quebrar a regra do Gino, porque ela não me pediu um beijo para, ela não me pediu um momento Faustão. E o Gino fala que não é pra gente sair dando momento Faustão pra quem não pediu, a pessoa pode nem querer. Mas eu vou dar pra ela mesmo assim, Lúria, um beijo, muito obrigada por ser super fofa. E vamos ler os e-mails? Não teve muita repercussão até, não teve muito e-mail para esse programa que a gente republicou de jornalismo. Mas a galera tá fazendo maratona, então ainda tem muito e-mail sobre os programas anteriores. Eu vou ler alguns aqui que foram muito legais, tá? A Mari falou um negócio que eu achei super legal e que tem muito a ver com o último episódio do Viva Seu Corpo, que a gente, por coincidência, publicou no mesmo dia que ela mandou esse e-mail. Olha só. Ela mandou assim. Gente, ouvindo o episódio Liberte Seu Corpo, eu senti a maior identificação que já senti na vida, lendo, ouvindo ou assistindo qualquer coisa. Então eu senti vontade de compartilhar com vocês a epifania que eu tive no final do ano passado. Eu amo as estrias que eu tenho no quadril. A gente faz tatuagem, bronzeamento, faz tanto detalhe de propósito no corpo. Como pode não gostar de umas listrinhas que surgem naturalmente para enfeitar a gente? O que que faz essas listrinhas serem feias e outras não? A gente se deixa levar demais pelos padrões, mas eles mudam. E se a gente se apegar demais a coisas mutáveis, vai viver sofrendo. A gente tem que se perguntar, por que que eu acho isso feio? Eu realmente acho isso feio? Um beijo, meninas. Foi legal, porque ela mandou isso no dia que a gente publicou o Viva Seu Corpo, o último episódio, contando a história da Bruna Sanches, que fala justamente sobre as manchas, como nessa trajetória de lidar com a vitiligo, ela descobriu que as manchas não precisavam ser uma falha, um defeito. Podiam ser marcas únicas, né, dela. Então foi muito legal, achei A sincronicidade desse e-mail achei incrível. A Dani mandou um e-mail depois de escutar o programa de sexoterapia. Preciso falar, gente, que programa foi esse? Sabe aquela frase, tem encontros com amigos que valem um mês de terapia? Pois, essa foi a minha impressão sobre esse programa. Gente, tudo aquilo que eu não sabia como traduzir, nem como descrever, estava ali, sendo jogado na minha cara pelo fone de ouvido. Eu tô simplesmente chocada. Fui às lágrimas várias vezes e me identifiquei em várias outras. Tenho uma relação de 2 anos e pouco que está se encaminhando para um casamento e pelo ritmo ou falta dele quando o assunto é sexo, eu acredito que a gente teria problemas sérios. Não que já não tenha e fingindo que eles não existam. Sério, esse programa foi um divisor de águas na minha vida sexual. Eu tô repassando tudo e não vejo a hora de poder discutir tudo com a minha psicóloga na sexta. E depois, é claro, ter uma conversa franca de forma honesta com meu noivo. Mais uma vez, mamilos, obrigada. Gente, que sucesso, né? A gente fica tão feliz de ver isso, porque toda vez que a gente descobre uma coisa nova, a gente fica pensando, ai meu Deus, por que eu não descobri isso há 10 anos? Então é muito legal ver a gente que tá começando uma vida, né, começando um relacionamento, enfim, já ter acesso a esse conhecimento e se ser transformado por isso. Ai, foi muito legal isso. A Jaque mandou uma DM pra mim no Twitter que quebrou muito as minhas pernas e eu mandei pras meninas, pra todo mundo que trabalha no Mamilos e tal, e fez a gente pensar bastante. Bom dia, Ju. Desculpa invadir assim a sua DM, mas eu ouço tanto que me sinto íntima, inclusive acompanhei o golpe lá no Braincast. Mas vamos ao que interessa. Eu moro em Carapicuíba, Coab. Minha filha passou pro 6º ano, teve que mudar de escola. Hoje eu fui levar os documentos na escola nova, pública, e fiz o teste do pescoço. A única pessoa branca que eu vi foi uma atendente da escola. E olha, que eu andei 30 minutos de lá até o trem. Agora eu vou pro Itaim. Trabalho com atendimento do plano de saúde de uma empresa. Teste do pescoço de novo. Em 5 meses que eu tô lá, eu vi 4 negros. Um é courier, um é terceirizado da frota, outro terceirizado da limpeza. Só um tem um cargo melhor remunerado. Eu fico bastante triste com essa realidade e com as possibilidades de futuro para os meus filhos, que são brancos, mas pobres. E apesar de estar ciente dos meus privilégios, tenho consciência da minha classe. Difícil, né, gente? Tem muito, muito caminho para andar. O que eu respondi para a Jaque, que assim, é muito difícil mudar quando a gente nem enxerga os problemas, né? Então, assim, a gente deu o primeiro passo de uma trajetória muito grande. Tem muita coisa para mudar. Mas a gente não tá sozinho, a gente faz junto. E por fim, eu vou ler um e-mail, gente. Ó, tem coisas que são boas demais para ficar só com a gente. Tem e-mail que a gente encaminha para a mãe, para a sogra, para a melhor amiga. Porque ele não só nos inspira, mas ele até nos assombra. Por dar uma perspectiva muito incrível do impacto que tem o que a gente faz juntos. Então, vamos lá. Olá, meninas. Resolvi construir pontos com vocês aqui, criando o nosso próprio momento Fausteta. Por quê? Porque eu preciso. Acabei de ouvir o episódio sobre trabalho e tô aqui meio que destruída. Primeiro, só lamentando. Desculpa esse egoísmo de não ter tido vocês quando comecei o meu caminho de viver. Lá atrás, sabe? Bem atrás. Tenho 54 anos. Me aposentei há 2, depois de trabalhar por 30 e tantos anos sem parar. E tá barra. Entrei em desespero, depressão, me tratei, tive alta e agora tudo voltou. Meu atual momento é disfuncional. Ninho vazio, aposentada, menopausa e de esquerda, pode? O pior da lucidez, coisa que hoje o tempo livre me permite acessar, é justamente enxergar o quanto me sinto miserável emocionalmente. Ouvi essa expressão no programa e fez muito sentido para mim. Trabalhei muito, desde cedo, orgulhosa de ser cumpridora, eis uma das minhas cegueiras, e tudo se esvaiu feito água. Junto foi embora minha identidade e eu nem sabia que era só isso. Deixei de me construir como mulher, mãe e companheira. Tudo isso que hoje eu sei que poderia ter sido também. E é essa a minha ferida aberta, porque eu não aproveitei a jornada. Dizia que trabalhar, e comecei aos 17, era minha única opção para atingir o que eu achava importante. Minha família, quando a tivesse, não passaria pelas faltas que passei. Só não sabia o que sei agora. A fome não era de comida. A falta não era de ter. E agora? Depois de ter dado duro para cobrir esses vazios que eu achava vitais à sobrevivência, o que eu faço com a sensação de que eu não dei porque não tinha o essencial? Tenho ouvido vocês pra caralho. Meu marido me apresentou. Somos apoiadores desse projeto maravilhoso e só agradeço a cada episódio. Tô perdidona e nas minhas piores imaginações sobre o que seria esse tempo de hoje, nunca pensei que estaria assim. Parece que escrevi um roteiro bem limitado lá atrás e que segui cegamente até aqui. E agora, o filme acabou. Tá foda, meninas. O que mais me desespera é que eu fico louca pra gritar pra todo mundo que tá começando a caminhar ou que tá no meio, ou seja, quando ainda dá tempo, que parem, respirem. Eu me orgulhava até de nadar sem respirar. E pensem com atenção, pois foi o que me faltou. Fico vendo pais e mães com seus filhotes na rua e fico louca pra dizer pra eles, dediquem seu tempo com eles. E falo de quantidade mesmo. Não reproduzam essa ferocidade que são os valores da nossa sociedade capitalista, onde a escassez, o consumo e o ter assombram e criam monstros e sombras. Não tô bem no momento, meninas, mas tô tentando. Já consegui ver que não aprendi a ser livre, e por isso não sei o que fazer com essa tal liberdade que, por exemplo, a aposentadoria traz. Temos um mamilo sobre esse tema? Ou sobre o ninho vazio? Ou sobre menopausa? Adoraria ouvir mais sobre isso, e talvez assim me reconectar e andar novamente. Beijos carinhosos em cada persona que realiza esse projeto. Na fila do pão, eu sou Cláudia Viola. Se estou questionando o que está me acontecendo, é porque ainda não me rendi. Eu achei muito lindo por algumas coisas, assim. Primeiro, porque é chocante e realmente assombroso pensar que alguma coisa que a gente fale, que alguma coisa que a gente produza, possa ser inspirador para uma pessoa que está tão na nossa frente na nossa jornada. Uma pessoa que, para quem a gente correria buscando conselho. Né? E muito porque esse foi o questionamento meu durante todo esse ano, do tanto que eu trabalhei, de tantas coisas que eu fiz, da sensação que eu tenho de que a gente está na frente de uma onda gigantesca e que a gente tem que remar, remar, senão a gente vai perder a onda, que o momento é esse, mas ao mesmo tempo, o momento também é esse para os meus filhos, eles nunca mais vão ter essa idade. E que também, se eu botar toda a minha energia para remar para essa onda e deixar o meu casamento para trás, o que, que vai ficar e que relação que a gente vai ter, a gente vai virar estranhos, cada um remando para um lado e quando vê a gente nem se reconhece mais. Então, essa reflexão sobre dosar as coisas, sobre saber equilibrar, foi durante o ano uma angústia para mim, e aí eu respondi até para a Cláudia, que a conversa que eu tive com a Denise Damiani para fazer o episódio da Globosat sobre se as mulheres podem ter tudo, né, foi super legal, porque a Denise fala justamente que pode, você pode ter tudo sim, você pode ter sua carreira, você pode ter um casamento bacana, com conexão, ter filho, ter uma vida interna sua, que você possa ler seus livros e fazer coisas que te apaixonam. Dá pra ter tudo, só não dá pra ter tudo ao mesmo tempo, gata. Sempre vai ter momentos que você vai estar negligenciando uma parte da sua vida. Você vai dar atenção pra uma coisa e depois você vai correr atrás pra dar atenção pra outra e a gente vai lá equilibrando os pratinhos. E ela falou uma coisa que ficou muito comigo, que foi: a gente tem que escolher o que a gente quer conservar. E a gente vai abrir mão das outras coisas em nome do que a gente quer conservar. A gente vai fazer espaço na nossa vida em nome do que a gente quer conservar. Então, assim, durante o ano foi uma fonte de angústia para mim, tudo isso que a Cláudia coloca no e-mail dela. E no final do ano, né, aquele negócio de botar meta no papel, de projetar como é que vai ser o ano que vem, o que, que eu quero. Eu coloquei isso na intenção de uma forma mais estruturada, uma coisa que me trouxe mais calma e tranquilidade de como é que eu vou organizar a minha vida para que as coisas que são importantes para mim tenham mais tempo, para que eu consiga não ficar angustiada o ano inteiro, né? Tá plena nas coisas e celebrar também as coisas boas, enfim. Então é muito legal, Cláudia, receber o teu e-mail, a gente respondeu para ela, mas eu queria compartilhar com vocês porque eu sei que essa é a angústia de muitas mães. Essa semana eu tô sem as minhas ajudas pra dar conta das crianças, e elas de férias, enlouquecidas, e eu tendo que fazer as coisas do Mamilos. E eu tava, meu Deus, no Twitter, como é que vocês, mães de merda, estão lidando com as férias das crianças? Porque, pô, se você não dá conta dos seus filhos nem nas férias, por que teve filho, né? Então tem essa pressão, essa culpa. Não tô criando memórias incríveis, ao mesmo tempo tem os pratinhos do trabalho que você não pode deixar cair, enfim. E aí eu recebi uma thread, quem quiser ver, a mãe de merda que tá sentindo mal das férias, entra no nesse meu tweet lá no Twitter. Porque tem só pai e mãe respondendo que tá fazendo merda e que paciência, a vida é essa e a gente lida como dá. Então é isso, meus amores. Ninguém tá perfeito, tá todo mundo errando aqui, tá todo mundo fazendo errado, o que dá, o que a gente dá conta, e seguimos o baile, tá bom? Vai ficar todo mundo bem. Boas férias pra todos, que não são férias, né? Porque ninguém tá de férias, eu não tô de férias, vocês não estão de férias, só as crianças estão de férias nos enlouquecendo. Mas é isso, bom janeiro, com calor maravilhoso pra todos, e a gente se encontra próxima semana.
Mamilos, jornalismo de peito aberto.
O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
Este podcast foi editado por Caio Corraini.